podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou a Vivi Werneck.
E eu sou o Felipe Vinha.
Talvez você ainda não saiba, mas o OnlyFans não é uma plataforma voltada exclusivamente para pornografia. A rede é aberta para diversos tipos de conteúdo, permitindo que fãs interajam e remunerem seus ídolos. Esse negócio gera dinheiro e não é pouco. No episódio de hoje, a gente fala sobre o que as plataformas estão fazendo para permitir que você fique mais próximo dos seus criadores favoritos e quem leva vantagem nesse processo. Aguenta aí que a gente já começa. Dia 19 de agosto, um anúncio da plataforma OnlyFans chamou bastante atenção. Eles falaram que a partir de outubro, todo o conteúdo sexualmente explícito seria banido da rede. E esse anúncio surpreendeu muito porque o OnlyFans é conhecido exatamente pelo conteúdo adulto, né? Existe uma grande quantidade ali de usuários, de criadores de conteúdo que estão na plataforma só para esse propósito, né? Justamente por conta de conteúdo adulto. E o motivo que eles deram para essa mudança teria a ver ali com pressões exercidas por alguns bancos, né? De acordo com o comunicado da empresa, seria necessário se adequar às solicitações feitas por parceiros bancários e provedores de pagamento. E no meio dessa galera aí tinha o JP Morgan Chase, Mellon's Bank of New York e o Metro Bank. Outra razão que eles deram seria a questão da sustentabilidade da plataforma no longo prazo. Eles disseram que para continuar hospedando uma comunidade inclusiva de criadores e de fãs, as diretrizes de conteúdo precisavam mudar. E aí o que ficou parecendo é que o OnlyFans queria se posicionar de fato, né, abertamente como uma plataforma para criadores em geral, né, não apenas criadores ali de conteúdo adulto. E temos os números aqui que o Josué trouxe pra gente ter uma dimensão da importância do assunto, né, dessa mudança. Só durante a pandemia, o faturamento do OnlyFans cresceu 553%. Os usuários gastaram 2,4 bilhões de dólares na plataforma só no ano passado, né? Então, cara, que número bizarro para um aplicativo para você financiar os criadores de conteúdo. E aí a gente sabe que, né, boa parte, se não a maior parte disso, é realmente conteúdo adulto. Mas enfim, se o objetivo não era pornografia, que é o que todo mundo acha que é, né, Riga? O que que era, né? Da onde que veio a ideia do OnlyFans, então?
Então, ela foi criada em Londres, no ano de 2016, por uma pessoa chamada Tim Stokely. E a missão ali era revolucionar as relações entre criadores e fãs. Então, era basicamente bem genérico, não tinha nenhuma ênfase em conteúdo explícito, conteúdo adulto. Eles só queriam criar essa ponte entre duas categorias que dependem uma da outra. Tinha o criador de conteúdo, tinha o fã. Vamos criar uma plataforma que junte os dois ali, e aí a gente faz a intermediação. Só que aí, bom, 3 anos depois, em 2019, já tinha mais de 10 milhões de usuários. Em 2021, né, passado aí alguns meses, um ano de pandemia, esse número ultrapassou 100 milhões de usuários. Então, assim, esse número aí de 553% de aumento de faturamento, eu não conheço nenhum outro serviço, assim, que de cabeça tenha subido, tipo, 6 vezes o faturamento. Então, realmente,
Bitcoin subiu isso, não subiu? Não subiu mais até, né?
Não, não subiu. Nem o Bitcoin subiu.
Eita.
Isso.
Eita!
Mas em termos de grana, o OnlyFans disse que já repassou pelo menos 3 bilhões de dólares para os criadores. Então, bom, para quem não conhece o OnlyFans, nunca entrou e tal, é bem simples a ideia. Então, todo o conteúdo é publicado por trás de uma espécie de paywall, e daí o fã paga uma quantia mensal para acessar esse conteúdo, ou então valores unitários para acessar um conteúdo individual. E a plataforma fica com 20% desse dinheiro. Isso é o que o OnlyFans ganha, né, fazendo essa intermediação entre criador de conteúdo e o fã. E aí o acesso é muito fácil, o usuário pode se conectar por redes como Twitter e Google, e dentro ali da rede social tem diversas possibilidades de conteúdo, tem instrutores de ginástica, dançarinos, artistas. As possibilidades de remuneração também variam, então dá para pagar mais para ter conteúdos ainda mais exclusivos, e tem os tiers, né? Tem os níveis, você pode pagar mais e daí interagir diretamente com o criador de conteúdo em questão. Lembra muito o Patreon, né? Só que eles se organizaram ali de uma forma diferente e atraíram um público meio peculiar ali, né? Eu acho que OnlyFans virou sinônimo de pornografia, mesmo que no começo a ideia inicial não fosse exatamente isso. Agora, como isso aconteceu já é outra história, né?
É, assim, o que aconteceu tem uma explicação simples até, ainda que não seja, né, uma coisa de outro mundo entender também, porque simplesmente foi um público migrando de um lugar para o outro. A dona do OnlyFans, né, a Phoenix International Limited, ela foi comprada pela... Uma boa parte dela foi comprada pelo MyFreeCams, que já era uma companhia aí exclusivamente de conteúdo adulto, né, que as pessoas se exibiam e vendiam conteúdos também, conteúdos premium e conteúdos grátis para um determinado tipo de público, e uma boa parte do que o OnlyFans representava naquela época foi comprada e é compartilhada com esse outro serviço, com a empresa desse outro serviço. E aí o que aconteceu foi, como eu expliquei, uma migração de usuários, né? Tipo, muita gente começou, tanto criadores quanto consumidores. Muita gente que tinha perfil no MyFreeCams começou a migrar para o OnlyFans por conta de inúmeras vantagens, né, facilidades e ferramentas mais adequadas, especialmente proteção, porque é óbvio que isso, né, é completamente burlável de alguma forma, mas o OnlyFans ele tem até um certo nível de proteção para conteúdo, você não pode baixar, salvar, nada disso, né, claro que não impede algumas coisas tipo print de tela, mas enfim, facilita bastante para o criador de conteúdo proteger o seu próprio conteúdo. E foi isso que aconteceu, né? Foi uma migração bem natural e simples, acompanhando os fatos que estavam acontecendo nos negócios. E aí, a partir daí, né, as coisas mudaram de figura. Chegou a sair uma matéria em 2019 no New York Times dizendo que o OnlyFans tinha mudado totalmente para sempre o trabalho sexual, né? Que chamam de, a galera chama de sex workers. Mesmo em português a galera costuma usar o termo em inglês para deixar uma coisa mais pomposa, mas é o trabalho sexual, não deixa de ser, que é como as pessoas se exibindo, né? Exibindo seus corpos e comercializando em cima disso. E aí, como os colegas aí já pontuaram, o Rigo e o Mobilon, a plataforma ela é aberta a todos os tipos de criadores, mesmo que muita gente esteja lá vendendo conteúdo adulto. Eu pesquisei bastante a respeito num especial que eu fiz aqui pro Tecnoblog no início do ano, mais ou menos, para conhecer esse lado, tanto de quem vende conteúdo adulto, quanto de quem vende também conteúdo, de fato, de fã, né, de celebridade, que quer ter uma ponte com seus fãs de maneira mais próxima. E aí a gente tem vários exemplos de celebridades de Hollywood, da música e de cultura pop em geral, que estão lá ou estiveram em algum momento e conseguiram um grande sucesso, né? A gente tem alguns exemplos aqui que eu usei na matéria e alguns exemplos também que vieram depois, como por exemplo a rapper Cardi B, que faturou nada menos que 8 milhões por mês, né? Uma estimativa de 2020. Muita gente não abre, tá, o seu
de
valor.
De dólares, né?
Detalhe. De dólares, não é de reais. Muita gente não abre o seu valor, mas no caso de uma celebridade é super interessante de saber. E tem outros bons exemplos, tá? Tem uma atriz e cantora chamada Bella Thorne. Ela não é tão conhecida assim do público geral, mas ela sempre foi uma queridinha da Disney. Participou de várias produções do Disney Channel, inclusive. E aí em 2020, obviamente, né, maior de idade, adulta, ela resolveu entrar no OnlyFans, ela abriu o perfil dela e em 24 horas ela conseguiu $1 milhão, rapaz, só de assinatura. Pô, é uma parada que você juntou uma pessoa super famosa, desejada, numa plataforma que facilita o acesso, que, como foi dito aí, o login é pelo Twitter, um botão do Google, sabe? Tipo, você pode cobrar ali uma assinatura de $5, que, enfim, pra gente pode ser um dinheiro considerável por conta da conversão, mas $5 pro público estrangeiro é quase nada. Então, uma soma de fatores que facilita esses grandes números, dependendo da pessoa que usa, né, o serviço para vender o seu conteúdo. Inclusive, essa entrada da Bella Thorne, com esse dinheiro todo que ela... arrecadou, chegou a ter, a causar um certo ciúme, né, de quem já estava na plataforma há mais tempo e não tinha conseguido tanto destaque, né? Muita gente chamou de fraude, porque era uma pessoa que estava usufruindo ali da mesma ferramenta que eles, mas eles não tinham, né, essas outras pessoas, outros trabalhadores, não tinham o mesmo destaque que a pessoa ganhou. E aí tem outros exemplos aqui, só para citar rapidamente, a gente teve DJ Khaled, né, não são só mulheres, vale pontuar isso, DJ Khaled, que é um músico e produtor musical muito respeitado, né, tem muitas músicas aí famosas dele, e o Michael B. Jordan, que foi ator principal aí do Creed, do filme, né, da sequência ao Rock Balboa, e também o vilão do Pantera Negra, ele chegou a anunciar que ele abriria uma página e doaria uma parte da grana para uma escola do seu bairro, né, que arrecadasse lá. E tem exemplos brasileiros também, tá, quem acha que tá só fazendo sucesso na gringa, não tem exemplos brasileiros também. Valesca Popozuda chegou a criar um perfil lá. Rita Cadillac também criou um perfil lá. E a Anitta, ela chegou a balançar um pouco o mercado quando anunciou que teria um perfil criado no OnlyFans, né? A Valesca chegou a mencionar que abriria o perfil para publicar alguns conteúdos porque, obviamente, não poderiam ser publicados em plataformas mais abertas como o YouTube, né? Que andou censurando clipes. Inclusive, tem aí um caso recente da Luísa Sonza, que teve um clipe removido do YouTube por conta do teor um pouco mais picante, né, digamos assim. E a Anitta, ela chegou a ser citada por um porta-voz da empresa como uma brasileira de maior engajamento da plataforma, tá? Isso não quer dizer que a Anitta esteja vendendo fotos nuas dela lá no OnlyFans, são fotos sensuais, eu não cheguei a ter acesso, mas eu já soube de relatos, são fotos sensuais, e assim, tá tendo seu público, sabe? Tá tendo o seu engajamento, e a Anitta, querendo ou não, também ela é um nome gigantesco, né, pra chamar atenção pra plataforma. Infelizmente, a gente não conseguiu conversar com ela na época da matéria.
Essa matéria, quando você sugeriu ela, né, Vim, quando ainda tava na fase de estruturação, eu não lembro exatamente como foi montada a ideia, mas peraí, OnlyFans tem além de conteúdo adulto, sabe? E é um negócio meio difícil de descobrir conteúdo, né? Porque eu acabei de acessar aqui, estou logado aqui no OnlyFans e eu não sei como eu acho as coisas. Tipo, como que eu vou achar o pack do pezinho aqui se não tem não tem uma busca aqui? Eu tô seguindo o perfil @OnlyFans, que aparentemente todo mundo que entra no OnlyFans pela primeira vez segue. E aí tem umas coisas meio meh, assim, não tem nada demais. Então, como que descobre as coisas?
Você tem que pagar, né, Riga? Você quer entrar, já que é um negócio pra sua cara,
pô, assim, é graça. Pois é, gente.
Tem que ter uma vitrine, tipo, ó, você pode ver aperitivo. Isso aqui pra ver o resto, você paga. Mas eu não consigo nem achar a vitrine.
Você pode ver um dedão, pra ver o resto dos dedos você tem que pagar.
Antes ele não tinha nem campo de busca, o OnlyFans, né? A explorabilidade, né, a exploração da plataforma é bem ruim, mas eu acredito que seja de propósito, porque a divulgação dos criadores é totalmente na boca a boca e em outras redes sociais, né? Hoje em dia ele tem até um campo de busca, mas não é os melhores possíveis. E, de fato, não tem uma página inicial, sabe? Igual você entra, às vezes, pode acessar um site adulto qualquer, até mesmo de grandes empresas, tipo Sexy Hot, que tem aquela página com todos os vídeos. No OnlyFans não tem isso. Você tem que conhecer os criadores, você tem que já ter, né, aquela admiração pela pessoa prévia ou conhecer em outras redes e acessar o perfil divulgado, né, pela própria pessoa. É muito difícil você descobrir coisas lá. E como também pontuamos aí já, teve um crescimento enorme o OnlyFans durante a pandemia por uma série de motivos, né? Principalmente pessoas que perderam seus empregos e viram o OnlyFans como uma alternativa para poder tentar conseguir alguma grana, especialmente porque paga em dólar. E no caso de celebridades, isso também foi ótimo porque muita gente ficou sem fazer show, muita gente ficou sem fazer evento. Então, a forma como acharam de continuar arrecadando algum dinheiro e também tendo contato próximo com seus fãs foi através do OnlyFans, né? Principalmente lá fora. E aí a gente tem outros vários exemplos, tá? Lutadores de UFC, lutadoras e lutadores que mantiveram suas páginas lá com fotos de treino, fotos sensuais. Teve outros artistas também, homens, inclusive, de Hollywood, que começaram a publicar lá, inclusive, fotos sem roupa. Então, foi uma coisa que realmente estourou na pandemia, já era conhecido antes, muito conhecido antes, mas estourou na pandemia e chamou atenção para esse ponto de que não é um site apenas para conteúdo adulto, que foi inclusive o que me motivou, o Nojo motivou aqui no Tecnoblog a produzir e lançar aquela matéria.
É, e aparentemente, né, o OnlyFans, ele realmente tem todo esse potencial de ser uma grande plataforma para produtores de conteúdo em geral ganhar um dinheirinho, né, e transformar aquele seu talento, seja lá qual ele seja, espero que seja um talento lícito, né, e seus interesses pessoais, assim, né, e transformar isso em trabalho remunerado, né, ganhar, fazer uma graninha extra com isso, ou trabalhar com isso full time também, né, vai saber. A questão é que, assim, nesse momento, a plataforma, ela se tornou esse quase sinônimo de conteúdo adulto, de conteúdo pornográfico e tal, e o que pode acabar, assim, levando criadores para outras opções que, onde não se tenham tantas facilidades, assim, para se divulgar o conteúdo, né, para você ganhar esse dinheiro, né, conteúdo pago e interagir com os fãs, porque o OnlyFans, ele tem essa interação mais próxima com as pessoas, assim, né, e a questão da facilidade, como já foi falado por aqui, de você com um botão, um Google, o Twitter, e você já tá ali interagindo com o seu artista, o seu influencer, a pessoa que você quer ver ali praticamente. E assim, e de fato, o conteúdo adulto parece ser hoje indispensável para subsistência, né, para a existência da plataforma, tanto que a empresa ela voltou atrás na decisão de banir a pornografia, né? Provavelmente eles fizeram as contas ali e viram, tá, se a gente tirar isso daqui, a gente vai cortar boa parte da nossa receita, então eles reavaliaram essa situação. De qualquer forma, o sucesso do OnlyFans mostra pelo menos assim dois pontos. O primeiro é que a plataforma talvez seja o meio mais completo para mediar a interação entre pessoas e os seus ídolos, né? As pessoas que você curte, né? Seja essas pessoas grandes artistas já, assim, com reputações já consolidadas, já famosos, ou criador de conteúdo que está começando agora, né? Pessoal menos conhecido, pessoal menor, assim, que quer, de repente, usar o OnlyFans para ser um trampolim para conseguir mais visibilidade do que em outros lugares. E outro motivo também é a abrangência, né? A facilidade, como já foi mais do que dito aqui, de criação de uma conta, as possibilidades que você tem de se comunicar com o seu artista, a pessoa que você curte, personalização, né, que vai até um certo ponto, e também até um certo ponto a segurança em termos de conteúdo divulgado, né, até o Riga comentou aqui que ele não conseguiu achar, assim, de cara, uma página inicial para as coisas, então, essa parte da divulgação, como o Vinha citou depois, vai muito também na divulgação do próprio artista, barra influencer, barra qualquer pessoa que queira produzir esse conteúdo. E, finalmente, né, a segunda parte é que claramente existe a necessidade de ter um modelo fácil em que os fãs possam não ser apenas mais um nome ali na lista, mais um contato, mas também é uma forma de remunerar seus ídolos assim, pelo conteúdo que eles produzem. Né? É essa necessidade de aproximação entre artista ou eu tô falando artista de um modo geral, né, mas você pode colocar aí pessoas pequenas que também queiram ter uma certa vitrine para o seu trabalho. Mas de ligar o fã, o interessado a esse artista, especialmente ainda nessa época de pandemia, que, não, por exemplo, não se pode ir fisicamente a shows, teoricamente não, né? Vamos falar assim, não se pode ir a shows, ou se de repente você quer ter aquele contato mais próximo com aquele artista que nunca faz show na sua cidade, ou alguma coisa do tipo, ou seguir um ator ou uma atriz que você admira e tal. Então é legal esse tipo de ponte, né?
E pensando agora um pouquinho, né, sobre isso que o Riga falou, né, dificuldade de achar os conteúdos, faz sentido, né? Porque se você for ver a plataforma, que é uma plataforma de tudo, mas o que mais tem lá é pornografia. Aí você entra lá por uma indicação de um criador, sei lá, ele faz música, por exemplo. E, de repente, o que você tá vendo lá de sugestão são os mais famosos do OnlyFans, que é o quê? Pornografia. Então, tipo assim, eles realmente têm que ter um controle, né? Não pode só sair divulgando pelo algoritmo que vai dar muito ruim ali.
É, por um lado, você não ter essa vitrine de página inicial, tipo, ah, os 10 mais, ou os top 100 do OnlyFans, é até interessante por conta disso, né? Porque você entra lá, sei lá, eu quero ver o OnlyFans do Vinha sobre quadrinhos. E aí, só que eu quero buscar organicamente ali. Eu vou entrar na página inicial, tô vendo ali, opa, peraí, Vinha, o que você tá fazendo aqui?
Vou lançar, né? Boa ideia.
Né, gente? Lança, divulga aí. Então, assim, eu acho que é interessante por isso, porque você cria um filtro sem oficialmente criar um filtro, vamos dizer assim, né?
Cara, é engraçado, porque Você, quando entra para usar o OnlyFans, o Riga, por exemplo, agora ele logou com o Twitter dele, ele já tem uma página no OnlyFans, tá? Se ele quiser começar a vender conteúdo com essa página que ele criou para visitar, ele já pode, entendeu?
O Riga já ficou preocupado nesse momento.
Opa, já vamos ver aqui. Como que faz?
Então, ele tem muita facilidade para você tanto visitar, assinar perfis, quanto para você vender. Então, tipo, nada impede também de eu criar o meu perfil lá para vender dica de quadrinhos, sabe? Coisa assim. Porque assim que você loga, você já tem a sua página. Se você clicar no seu perfil, você já vê a página com publicações, obviamente, vazia, né? E tudo montado para você começar a usar.
Quando a gente olha a história da internet, né? Até recentemente, Facebook lá assediando o Snapchat. E aí, ironicamente, né, porque o Snapchat surgiu como um aplicativo para mandar nude, né? Então, contextualizando bem aqui com este Tecnocast, mas tentou comprar, não conseguiu, foi lá, colocou o recurso dentro do Instagram. E aí tem os stories hoje que são muito mais famosos do que os snaps, né? Muita gente nem deve saber que surgiram por causa dos snaps a essa altura. Clubhouse, mais recentemente, né? Virou aquela febre de um mês que foi... Todo mundo queria usar, queria testar, né? Aquele modelo de convite, de uma plataforma exclusiva, até pela limitação financeira, o time era muito pequeno. E Twitter lançou também os spaces dele, enfim, outras plataformas também falaram que estavam para lançar, né? Esse recurso. Mas enfim, a moda foi completamente embora, ninguém mais fala disso, pelo menos não na minha timeline, né? Mas o meu ponto é simplesmente um recurso, não é um grande diferencial competitivo, tecnológico, difícil de ser replicado. O Twitter anunciou ontem o Super Follows, que é uma forma de você pagar uma assinatura para uma pessoa que você gosta ali, que você segue. Então são três modelos: $2,99, $4,99 ou $9,99 por mês, dólares, tá? E aí você consegue remunerar o criador e teria ali uma acesso a conteúdos exclusivos, tweets exclusivos ou spaces pagos, né? E o Instagram também tem um rumor que estaria desenvolvendo uma função para ter os stories exclusivos e pagos. Inclusive, quando o Instagram lançou o Melhores Amigos nos Stories, viralizou esse modo de uso de você, paga uma mensalidade que eu te coloco nos Melhores Amigos, né? Muita gente zoou na época quem tava fazendo isso, né? Porque, é brasileiro, sei lá o quê. Mas se for ver, é genial, né, gente? Por que não? Tem a ferramenta ali, se quer usar, tem quem quer pagar e você tem o que oferecer. E o pessoal tá curtindo, manda bala, né? O que tem que ficar julgando também? Mas, enfim, o ponto pra mim é esse, né? Como que o OnlyFans se mantém um diferencial no mercado já tão estabelecido de redes sociais, né? A base do Facebook gigantesca, Instagram, Twitter mesmo, né? Gigantesco. É só questão deles adicionarem uma camada ali de pagamento e pronto. E aí o único diferencial do OnlyFans realmente é conteúdo adulto, que aí não vai ser permitido no resto das plataformas, né? Então, é pra gente pensar um pouquinho também sobre essa política, né? Essa tentativa de mudança, que, vamos mudar pra ser mais inclusivo. Óbvio que o mercado é muito maior se não focar só em conteúdo adulto, mas ao mesmo tempo, será que eles conseguem competir com as grandes redes, né? E aí voltaram atrás e pode conteúdo adulto, enfim, fica nessa aí.
Eu achei super estranho esse anúncio, tanto que, acho que parece que eles admitiram que erraram quando eles voltaram atrás, né? Porque você tem um diferencial. A plataforma foi reconhecida por causa disso. Você pode assinar conteúdo adulto do seu criador de conteúdo favorito de conteúdo adulto. O conteúdo geral, assim, tudo bem que o mercado é maior, você pode assinar em qualquer lugar. Então fica uma coisa meio... O que impede de... o Twitter já tá lançando aí. O Instagram deve lançar, né? Tem um rumor, mas o Facebook disse que foi um protótipo que não foi lançado pro público. Então, de fato, eles estão pensando nisso, estão de olho nisso. E aí, porra, vai um YouTube da vida, coloca esse recurso que já tem, né? E acabou o OnlyFans.
Pois é.
Então, eu acho que assim, devia admitir logo, aqui é conteúdo adulto mesmo, e bota as jebas lá na página inicial e acabou.
O quê? Meu Deus do céu, ainda bem que não fui eu que mandei uma dessa, hein?
Porque daí, pelo menos, você tem uma concorrência um pouco mais restrita, né? Você tem, quem seria um concorrente do OnlyFans? Sei lá, talvez o Pornhub da vida. Você vai lá, o Pornhub pode colocar um serviço de assinatura nos mesmos moldes do OnlyFans, mas o Pornhub acabou de fazer no recentemente aí essa questão de restringir conteúdos de perfis não verificados, né? Então parece que você tem que passar por uma análise, porque o Pornhub estava sendo usado por pornografia de vingança, né? Que é quando a pessoa termina o relacionamento, ela divulga vídeos íntimos que não deveriam ser divulgados, joga lá no Pornhub e aí tem essa vingança e isso não tava legal.
Mas eu acho que, assim, de qualquer forma, essa jogada deles de cancelar, né, tira o casaco, põe o casaco, pelo menos levantou awareness, né, tipo, reconhecimento ali de que a plataforma serve para outras coisas, porque ninguém sabia, né? Ninguém sabia que era para outras coisas.
Sim, porque então... se você fala, fulano tem um OnlyFans, é instantâneo, você já associou a marca a conteúdo adulto. Então, os caras quererem tirar isso da marca deles, que é o que tá dando grana, nossa, eu achei que, assim, foi muito tiro no pé. Aí, eles provavelmente viram isso e voltaram atrás. Agora, se eles não queriam ser associados a... conteúdo adulto desde o início, aí eles deveriam ter trabalhado a marca deles com outro foco desde o início. Mas, como até o Vinha comentou aqui, a empresa que comprou boa parte das ações é uma empresa MyFreeCams, né? Já é uma empresa com esse enfoque mais pornográfico. Então, aí foi só uma mão lavou a outra e as mãos, tudo, aí, enfim, vocês entenderam, né? né? Bom, tô aqui tentando segurar o nível, essa questão do perfil verificado, botar algumas regras para não virar bagunça do tipo de pornografia de vingança, verificar bem essa questão da idade das pessoas que estão participando, isso é muito importante. Eu não sei como é que é feito isso, se, por exemplo, para você começar a, por exemplo, postar um vídeo ou foto, se há alguma forma que a plataforma tem de gerenciar do tipo, essa pessoa realmente tem a idade que diz que tem? Eu não sei como é que é feito isso, mas é interessante saber, porque até para evitar pornografia infantil, problema para eles também, né, para sarna, para eles se coçarem, mas assim, tá dando dinheiro, tá fazendo tudo direitinho, são pessoas adultas que estão usando, meu bem, chuta pro gol e continua ganhando sua grana aí.
Isso me faz pensar em outro ponto também, né, acompanhando aí o mercado de influencers, com vários amigos que a gente tem aí que trabalham com isso, né, eu vejo também como é a dificuldade, às vezes, para você conseguir criar um modelo de negócios, né, porque o pessoal acumula centenas de milhares de seguidores, milhões de seguidores, às vezes, numa rede específica e faz aquele trabalho de alimentar várias redes com conteúdos diferentes, né, Twitter, Instagram, para ver se consegue manter uma audiência grande em vários canais, porque tem aquela coisa, né? Uma mudança de algoritmo em uma rede específica, o seu negócio acabou. Eu falo isso pros meus amigos, né? Tipo, cara, você não é uma pessoa. Aqui, o arroba fulano é uma empresa. Então, você tem que pensar na sua empresa em formas também de você diversificar, de você não... né, a mínima ali do empresário, né? Não deixa todos os ovos na mesma cesta. Então, tipo, eu sou muito famoso no Instagram, não quero ficar tweetando, não quero fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Mas, cara, tem que fazer, você tem que arrumar outras coisas, você tem que diversificar, né? E, enfim, e além disso, tem essa dificuldade de conseguir se vender, porque tem muita gente hoje que tem centenas de milhares de seguidores, deixou de ser uma coisa completamente exclusiva. Até os assuntos abordados, né? Óbvio que tem as pessoas que são mais criativas e tal, mas na hora de gerar a venda, geralmente quem tem mais poder ali, quem tem mais seguidores, quem tem mais representação, a galera que fica na meiuca ali, né? Que tipo, pô, é famoso, mas não é o mais famoso de todos, né? Tem muito essa dificuldade de conseguir se vender. Então, acho que, assim, essas iniciativas das redes, eu vejo com ótimos olhos. Óbvio que a gente tem que ver como é que vai ser o modelo e tal, né? E também é uma forma da rede prender o influenciador mais ainda no ecossistema dela. Porque se você lança um conteúdo exclusivo no Instagram, né? Um story pago pra quem trabalha mais no Instagram, dificilmente você vai prestar tanta atenção na outra rede. Você vai prestar atenção na onde o dinheiro tá entrando, né? Então, você vai acabar se dedicando mais ainda ao Instagram Instagram e menos ao Twitter e menos a outras redes. O OnlyFans, ele acabava sendo uma opção para você ter um terceiro canal, que não depende tanto de algoritmo, talvez, e você pode usar as outras redes de apoio para divulgar o seu OnlyFans. E isso é o que tem muita gente tem feito hoje, né? Eu só conheci o OnlyFans porque direto aparece na minha timeline um retweet de algum blogueiro, de algum amigo, que a mulherada posta lá no Twitter uma foto picante, que ainda tá nos limites ali da rede, e o link pro OnlyFans, né? E vem aqui e assine para ver o resto, estou aqui em casa agora, sei lá, umas coisas assim, né? E aí tem as outras versões também, né? As brasileiras, por exemplo, a gente tem Catarse, Apoia-se, Padrim, Kikante, né? Tem o Patreon, que foi a primeira que ficou mais famosa lá fora também, que também são formas de você gerar uma rede de assinantes e apoiadores ali para você, com o ponto negativo de que essas redes não têm uma estrutura para você postar o conteúdo necessariamente. Você tem que gerenciar a sua própria lista, os e-mails, né, e ver o jeito que você trabalha aquilo, seja colocando a galera num grupo de Facebook, do Telegram, enfim. Aí é mais trabalhoso, né, tem uma fricção no meio aí que muito criador de conteúdo não tá afim de ter esse trabalho e realmente é uma coisa meio chata, né.
Inclusive, se eu puder adicionar nessa lista aí que você citou, Catarse, Apoia-se e tal, existem já hoje em dia clones bem eficientes do OnlyFans, né? Inclusive, nessa polêmica que rolou do OnlyFans proibir conteúdo adulto, explícito, teve uma grande migração da galera pro Fansly, que é um site praticamente igual, com outros tipos de política e tal, é gringo, e muita gente que migrou, inclusive depois que o OnlyFans voltou atrás, disse que não vai voltar para o OnlyFans, então acredito que a paulada que o OnlyFans sentiu deve ter sido grande. E brasileiro a gente tem também o Privacy, esse é mais recente, se não me engano foi criado agora depois da pandemia, que ele também é bem clonezinho do OnlyFans, e aí sim, tipo, abertamente focado em conteúdo adulto, né, porque ele já se vende assim desde o início, e os dois tem crescido bastante, muita gente tem usado, assim como o Mobilon, também vejo muita gente postando e retweetando coisas a respeito, também tenho alguns amigos e amigas que vendem seus conteúdos nesses dois sites, então são outras alternativas, inclusive alternativas que nasceram como cópias, de fato, do OnlyFans.
Isso é meio que uma tendência, né? Um aplicativo, um serviço que tá fazendo muito sucesso, aparece um, poxa, como é que eu consigo ganhar uma grana com esse hype também, né? E aí você vai, nessa que, por exemplo, quando saiu o Tinder, aí começaram a sair vários outros aplicativos de relacionamento também, né? Cada um com seu nicho, ou exatamente com o mesmo foco, só com outro nome, alguma coisa assim. Então, isso é mais do que natural, tipo, a OnlyFans tá fazendo sucesso, vamos criar um plano B, C, D aqui, pra, de repente, quem não quer ficar no OnlyFans porque já tá super populoso, vamos pra outro lugar também, né? Isso é até natural isso acontecer.
Mas o grande diferencial de todas essas plataformas, né, são as pessoas que estão lá. Então fica essa coisa meio estranha, inclusive dessa lista aí de opções brasileiras, né, que poderiam funcionar como uma alternativa ao Patreon da vida, Catarse, Padrim, etc. Existe até uma briga de conseguir pessoas, conseguir criadores de conteúdo para botar dentro da plataforma, porque daí, claro, também a plataforma ganha dinheiro, né? Ela cobra uma comissão ali e ganha dinheiro. E daí os maiores beneficiados de um modelo novo, né? Um modelo que remunera criadores de conteúdo e que os fãs podem ir lá, são as redes sociais já estabelecidas. Aí eu lembrei de uma história do Facebook, faz alguns anos até que já pararam de usar essa frase. Mas uma das frases que o Facebook usava muito era que é gratuito e sempre será. E se o Facebook colocasse isso no Facebook, no aplicativo azul, será que as pessoas poderiam, sei lá, reclamar disso de alguma forma? Porque, de fato, o Facebook é gratuito para as pessoas, né? Para as empresas, se quiser anunciar, tal, tem que pagar, mas você consome basicamente o conteúdo gratuitamente ali em todo o Facebook, né? Não tem nenhuma restrição, não tem nenhum pagamento ali. Pode mudar esse modelo?
Olha, não necessariamente, assim, o conteúdo que o pessoal busca no OnlyFans, não necessariamente ele vai encontrar no Facebook gratuito, né? Então, assim, eu acho que vai muito do que a pessoa tá buscando, né? O Facebook, ele é, tá, a rede social, assuntos, um milhão de assuntos diferentes, mas ele é gratuito, mas ele é cheio de restrições ao que pode ser divulgado ali na plataforma, especialmente publicamente, né? Então, se o cara tá buscando, por exemplo, vamos fazer, ir pro nicho do conteúdo adulto. Conteúdo adulto, dificilmente ele vai encontrar de forma pública no Facebook. Isso, pelo menos, até alguém reportar e tirarem o vídeo do ar, bloquearem a página, etc. Já no OnlyFans, ele já acha o que ele quer lá. Então, acho que é muita coisa de nicho, né? Para onde que você... O que que você quer e onde que você vai encontrar isso. E aí, é claro, se você está disposto a pagar por isso, né? Porque se você quer algo exclusivo para você, entre muitas aspas, né? Apesar de ser OnlyFans, mas tem um monte de gente acessando o mesmo conteúdo, mas se você quiser algo exclusivo que você não vai ver possivelmente em lugar nenhum, sacode cartão de crédito aí e dinheiro na tela.
Inclusive, eu citei o Privacy e entrei rapidinho aqui no Twitter pra ver se eles tinham conta. Eles têm conta, e no dia que saiu a notícia do OnlyFans, eles postaram um monte de memes zoando. Eles são 100% brasileiros e, obviamente, eles não iam perder essa zoeira pra cima do concorrente deles. E ainda falando de alternativas ou serviços similares, para quem não se lembra, esse ano, lá para maio, a Twitch criou uma categoria oficial para as pessoas transmitirem coisas, né, lives em banheiras, com roupas de banho, com pouca roupa. Não exatamente nudez, não exatamente pornografia, mas quase, bem próximo. Não duvido que tenha sido uma demanda criada a partir aí do crescimento do OnlyFans e qualquer vários outros similares, né, porque foi uma coisa que realmente cresceu. E muitas streamers da Twitch, estavam vendendo seus conteúdos no OnlyFans. Então, de certa forma, poderia ser uma fuga de público aí que a Twitch resolveu conter. E a gente teve o próprio crescimento da Twitch, não só por conta disso, né? Esses streams de banheira são muito famosos lá fora. Aqui no Brasil não tem tantos, apesar de existirem. Mas nos Estados Unidos eles são extremamente populares. As pessoas doam dinheiro e quanto mais bits ou doações receberem, a pessoa vai tirando alguma peça de roupa ou colocando mais itens na banheira pra brincar, e brinca com, como é que se fala, com a mangueirinha, brinca com um sabonete no corpo e coisas desse tipo, enquanto interage com o público. E isso também ajudou no próprio crescimento da Twitch, né? Não só por conta da pandemia, que muita gente resolveu abrir o canal na Twitch para poder jogar com amigos, para poder transmitir, mas também por conta dessas novidades que a Twitch trouxe pro mercado aí esse ano.
E essa é uma forma também de, assim, você ter mais um canal. Por exemplo, se você é uma modelo ou um modelo que tem um canal no OnlyFans, você já sabe que o OnlyFans ele é fechado para assinante, então você já precisa assinar para assistir. Então, assim, provavelmente, não estou afirmando, talvez eles possam usar a Twitch como um teaser do que você pode ver se você pagar o OnlyFans, por exemplo. Então, a mulher que tá lá sentada na banheira no seu bichinho de inflável, lá um patinho lá na vida na banheira, que elas botam as banheiras dentro do quarto, né, aquelas banheiras de plástico. Sim. Né, e tá lá e assim, olha, eu tô aqui interagindo com vocês, não sei o quê, mas e aí ficam, e você pode colocar nos templates, né, a OnlyFans em tal lugar, né. Sim. Se você quiser ver mais conteúdo, então tira dinheiro com a Twitch, né, com os subs, com os bits que o próprio Vinha já adiantou, e é uma ponte também que a pessoa faz para divulgar o próprio OnlyFans, além das redes sociais e tal. O que era engraçado é que, por exemplo, você tava de uma forma num certo tempo, agora que eles criaram uma categoria específica, eu acho que filtraram um pouco mais, mas antes você entrava na página inicial da Twitch para procurar, sei lá, um jogo qualquer para você assistir, e tava lá estampado lá umas três banheiras lá de OnlyFans. As tags são as melhores, eu não sei se eu posso falar aqui, mas tá, as tags eram as melhores, e você, gente, mas oi? É um jogo? De certa forma é, né? Só que você precisa pagar pra você ver mais coisas, né? Eu acredito que essas pessoas, esses modelos também, porque tem homens, apesar de ser um número menor, porque como é uma plataforma que aparentemente tem mais visualização por parte do público masculino, se você for uma mulher, você vai conseguir tirar muito dinheiro dos caras na Twitch, e você tira dinheiro fácil, você vê algumas streams que fazem essas aparições em banheira, essas coisas assim, mas assim, batendo metas assim surreais de subs, de bits e tal, porque você tem ali um público jovem que tá acessando a Twitch na maior parte do tempo, e aí a mulher é bonita, começa a tirar a roupa ali, ali, ela tá ali feliz da vida, tirando dinheiro dos caras ali e depois jogando eles pro OnlyFans.
E esse crescimento da Twitch trouxe várias mudanças pra plataforma, não foi só a estreia do negócio da banheira, mas também a Twitch resolveu dar atenção, uma atenção maior para mercados localizados, né? Mercados que estão crescendo, localizando coisas, funções que já existiam na Twitch, como por exemplo as assinaturas. E isso rendeu, né? Obviamente, a gente também noticiou, acompanhou esse caso por aqui, uma treta recente que aconteceu por lá na plataforma, que foi a redução de ganhos de quem tem canal na Twitch. O valor baixou consideravelmente por conta dos novos modelos de assinatura. Como é que funciona a Twitch? Pra quem não sabe, no YouTube você vai lá e você assina o canal de graça e você acompanha os vídeos daquele canal no seu feed. A assinatura na Twitch funciona diferente. Na Twitch você segue os canais, né, de graça, só que você não tem benefício nenhum, você só acompanha o canal quando ele tá ao vivo, e a assinatura você paga pra ter alguns benefícios e algumas coisas de acordo com o que o dono do canal ou a dona do canal configura. E esses valores eram tipo mais de R$20, se eu não me engano era R$22,90 para assinar o tier mais barato, né, o nível mais barato. E aí a Twitch resolveu localizar esse valor para o Brasil, não só no Brasil, tá? Aconteceu em outros mercados também, na Europa, por exemplo. Mas no Brasil eles resolveram localizar e agora o mais baixo passa a custar R$7,90. Aí a gente tem o nível 2 de R$15,99 e o nível 3 de R$39,99, que destrava mais coisas. É um valor muito mais baixo, com certeza, menos da metade do que estava anteriormente, mas isso também afetou a arrecadação de quem faz streaming, de quem faz as transmissões, porque reduziu, apesar da Twitch prometer que isso afetaria pouco, afetou bastante porque reduziu os ganhos a cada novo sub adquirido do canal. Sub que é como chamam os assinantes, né, no jargão da Twitch. E aí assim, a Twitch se posicionou dessa forma e gerou um certo protesto aí nas redes por conta disso, que a ideia da Twitch agora é que as pessoas trabalhem para ter mais subs em quantidade para tentar reaver esse prejuízo que eles estão amargando, que os donos de canais estão amargando. E o novo valor, qual é, Vivi?
É, olha, você agora, por sub, você tá tirando cada assinante em torno de uns 48 centavos de dólar, né? Então, você convertendo isso pra reais, eu não sei quanto
uns
é que dá de cabeça.
Uns 2,50 mais ou menos reais.
Uns 2,50 de reais por sub. Então, digamos assim, a galera geralmente incentiva mais agora com essa mudança as pessoas que estão te assistindo a doar bits, que você ainda recebe uma porcentagem um pouquinho maior do que o sub, a doar bits do que assinar o canal em si, né? Que assim, meio que vai de encontro com tudo que você já viu da cultura da Twitch, né? Que é justamente você incentivar o cara que tá ali te assistindo, ele assinar o seu canal pra ele desbloquear, como o Vinho falou, benefícios, emotes, mensagens exclusivas, chats exclusivos com o produtor do conteúdo, mas assim, isso não está sendo mais tão vantajoso financeiramente, está sendo mais vantagem você doar bits para o cara.
É, e tem um dilema, porque assim, tá, você ganha mais recebendo bit, beleza, ótimo. Mas o bit, ele não fideliza a pessoa no seu canal. Quando uma pessoa dá sub no seu canal, você fideliza ela, ela tem um selo pra exibir no perfil dela que ela é assinante do seu canal, ela usa os emojis, ela participa de coisas exclusivas que você faz no canal. O bit não tem isso, né? O bit é só uma doação solta. Então, acaba criando um dilema que, tipo assim, como é que eu vou encorajar o cara a doar mais bit? Se a assinatura dá mais vantagens pra ele, sabe? O bit, ele só doa, aparece na tela que ele doou e acabou. É só aquele momento. Sim. E aí, toda essa situação criou um movimento nas redes sociais, que a galera tá chamando de sindicato, que, na verdade, não querem serem reconhecidos assim, mas já adotaram o nome fictício de sindicato, que é um grupo de vários streamers, né? De vários tamanhos e alcances, que se reuniram, montaram um servidor no Discord, começaram a conversar no Twitter, para poder chamar atenção para esse problema e protestar contra os novos valores repassados ao dono do canal pela Twitch, não os novos valores de assinatura, né? Eles batem muito na tecla que eles não estão reclamando que ficou mais barato para o consumidor, mas sim o valor que a Twitch está repassando. Porque além de ter reduzido o valor, quando a pessoa tira o dinheiro da Twitch para transferir para sua conta, a Twitch ainda come 30%.
Sim, ainda tem essa. Você tem que bater uma meta de acumular $100 para você poder resgatar o seu pagamento. Só que você, opa, vou receber 100 dólares. Não, você vai receber 70. E tudo que você recebe da Twitch é descontado a parcela deles, né? Tanto os bits quanto a propaganda, tudo tem a parcela da Twitch. Então, assim, você nunca recebe o valor full de nada. Mas exatamente. Aí você, tá, mas poxa, a plataforma tá te oferecendo o lugar pra você fazer o streaming, né? Então, eles têm que tirar a parte dele também, porque eles não estão fazendo caridade. Ok, a gente entende, mas, assim, já que reduziu o valor pra poder incentivar, mas reduziu o valor no sentido, localizou, né, o valor das assinaturas por país para poder incentivar mais subs, isso também deveria impactar positivamente para quem está produzindo conteúdo na plataforma dos caras, porque isso tira, às vezes, o ânimo de quem está começando de querer continuar na Twitch, por exemplo. Quem já está ali ganhando sua grana, já está ali com um público solidificado, aquela coisa, vai impactar? Vai, mas talvez não impacte tanto quanto quem está querendo começar um canal agora na Twitch. Então, de repente, é mais fácil você começar em um outro canal também, ir para um Facebook Gaming, ir para o YouTube, e para qualquer outro local que não seja a Twitch, para poder até você fazer essa avaliação do que vale mais. Poxa, aqui tá beleza, vai todo mundo me tirar alguma porcentagem de dinheiro, porque a plataforma não é minha, né? Eu estou alugando, de certa forma, a plataforma para eu transmitir meu conteúdo. Mas da onde que vão me tirar mais? Vão me tirar menos, no caso, né? Então, assim, eu acho que isso pesa um pouco também para quem tá querendo começar a usar a Twitch como uma ferramenta de trabalho ou uma ferramenta alternativa de trabalho, começar a ganhar dinheiro com a Twitch. Isso pode ser uma coisa meio assim, pô, meio desanimar um pouco, né?
Isso acontece com todos os serviços que fazem intermediação de alguma coisa, né? Acho que os exemplos mais recentes que a gente viu no meio da pandemia foram, por exemplo, os aplicativos de delivery, né? Então, aí você tem um aplicativo ali que você pode pedir a sua comida. Primeiro, o motoboy não tem nenhum cliente, né? Então, ele recebe o que o aplicativo decidir que ele tem que receber. Se o aplicativo quiser aumentar ou diminuir, normalmente diminui, né? Vai diminuir e o motoboy vai ganhar menos por entrega. E o restaurante também não tem nenhum cliente, porque o cliente é do aplicativo. É do iFood, é do Uber Eats, é do Rappi. Se um deles quiser aumentar a comissão, né? Hoje já cobra, se quiser o serviço completo ali de entrega e tudo mais, cobra quase 30% do restaurante para cada pedido. É um negócio muito, muito louco. Se eles quiserem aumentar, eles podem aumentar. E tá na regra deles, você topou. E como você não tem os clientes, né? Você depende da plataforma. E aí tá acontecendo a mesma coisa com o Twitch, né? Na verdade, você não tem assinantes. Quem tem assinantes é a Twitch.
É uma situação muito delicada. Porque você sabe que você está numa plataforma que não é sua, que é uma plataforma de uma empresa particular, que você está usando ela para se promover, para promover o seu conteúdo. E, obviamente, vivemos no mundo capitalista. A empresa, ela não está ali para fazer caridade para você. Ela vai querer ganhar o lucro dela, né? E aí, quando você cria sua conta na Twitch, você também ali, você concorda com todos os termos, eu quero vender minha alma, ponto, blá, 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 blá. Ok, o que é válido é você negociar, né? Porque assim, eu sei que você me dá a plataforma para eu produzir o meu conteúdo, mas você precisa que eu esteja na sua plataforma. Então assim, eu acredito que dá para chegar num denominador em comum, tanto que alguns streamers, né, aleatórios, eu recebi esse e-mail de uma pesquisa da própria Twitch, fazendo algumas perguntas do que você, como produtor de conteúdo, acha da plataforma em vários aspectos, desde perguntas sobre você já sofreu bullying ou algum tipo de problema com spam nas suas transmissões, como é a qualidade da sua transmissão, até essa parte dos valores. Você acha que a clareza da Twitch, a transparência em relação a como que são feitos os pagamentos, como é mostrado esses pagamentos para você? Então, várias outras pessoas que receberam essa pesquisa tiveram a oportunidade de falar, olha, não está tão bom nesses pontos, melhorou para quem assina porque o preço está localizado, mas o repasse para o streamer, pô, baixou muito, tem como fazer um balanço com isso? Isso aparentemente, assim, em itálico, neon, né, assim, bem destacado, aparentemente, demonstra que a plataforma viu que está tendo esse burburinho, que está tendo, que as pessoas estão se mobilizando nesse sentido, que não estão satisfeitas, e está vendo como é que ela pode meio que remediar para ela não perder dinheiro, obviamente, porque a plataforma ela nunca vai perder dinheiro em seu favor, né? Como é que ela pode não perder dinheiro e não perder as pessoas que estão produzindo conteúdo e não deixar de incentivar novas pessoas a entrar na plataforma também. Então, eu vejo, assim, como um ponto, um só positivo, né, não muitos pontos, mas um ponto positivo de ao menos ter chegado essa pesquisa. Vamos ver se isso vai dar caldo ou se vai ficar ali só para, olha, a Amazon está querendo realmente saber o que a gente pensa e, ei, eu sou importante, né, vamos ver se vai ficar só no papo mesmo.
Eu acho que, no final das contas, é bom, né, que tenha tantas opções surgindo também, né? Vocês me citaram que o pessoal que está lá não ganha com assinatura, vai ganhar ali com outros modos de interação ou chamando as pessoas para assinar o OnlyFans, né? Então, acho que é bom que surjam várias opções, né? Instagram, YouTube, Twitter, justamente porque daí o criador vai escolher o canal que vai dar mais grana para ele, né? Inevitavelmente ele vai começar a trabalhar onde dá mais grana para ele. O criador que já enxerga a atividade dele como uma atividade empresarial, né? Como eu falei, ele já tá de olho nisso. Então, o TikTok começou a fazer sucesso. O cara já tá lá no outro dia fazendo um videozinho no TikTok, fazendo o que é o jogo, né? Você tem que jogar o jogo se você quer trabalhar com isso. E aí ele vai buscar o que beneficia mais, né? Qual é a melhor opção. Então, no final das contas, é pegando no bolso da plataforma também que você acaba forçando uma mudança, né? Enfim, seja repensado o modelo. Ah, não dá para baixar o preço porque a gente tem um custo muito alto aqui com streaming, com servidor. Então, eles vão desenvolver uma tecnologia para economizar dinheiro com isso, né? Ou, por conta de Z, sei lá qual que é o motivo. Não sei nem qual é o resultado financeiro da Twitch especificamente, né? Porque a Amazon, a gente sabe, a margem da Amazon no geral é muito baixa, né? É o modelo de competir pelo preço mesmo, né? Mais barato sempre, né? E aí, óbvio que alguém paga a conta, né? Lá o fornecedor, enfim, sei lá quem. A competição, no final das contas, faz bem por isso, né? Twitter, Instagram, tomara que lancem as suas versões também. E aí o criador tem mais lugares para recorrer também. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente se você já sabia que o OnlyFans não é só pra conteúdo adulto, né? E, nossa, isso vai ser mais difícil ainda. Se você já assina o canal de algum criador de conteúdo que não é de conteúdo adulto, não são fotos sensuais, né? Então conta pra gente aí o que, que você assina, sei lá, né? Quais são as ideias, né? O que dá pra fazer dentro do OnlyFans e o que você já está seguindo que você acha legal aí. Manda para o tecnocast@tecnoblog.net ou comenta no Twitter marcando @tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon,
@paoloriga,
@vivivernec
e @felipevinha.
Aproveitando a presença aqui também da Vivi e do Vinha, não esqueçam de ouvir o Hit Kill, né, o nosso podcast de games aqui do Tecnoblog. Sobre o que vocês falaram, dupla, no último episódio do Hit Kill.
Opa, nosso último episódio, o Hit Kill número 30, a gente falou sobre os 20 anos da franquia Devil May Cry.
Tá, mas tem um efeito especial pra
eu falar espero o nome
que... Tem que ter.
Devil May Cry. Só que aí o editor tem que colocar o efeito pra ficar mais bonito. Se ficar assim só cru, não fica legal.
Barba, you have one job.
Ouçam o Hit Kill. Temos piadas e temos coisas legais.
Olha aí. E esse episódio do Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Paulo Barba e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui. Voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá.
Tchau.
Tchau, tchau.
Bye, bye.
Por que você se mutou?
Pra porque você ia começar a gravar, ué, apareceu a contagem.
É pra capturar os erros.
Não, aqui começou a contagem dos ursinhos carinhosos, 5, 4, 3, 2, 1, aí eu já sei. Ainda bem que esse programa maravilhoso me avisa, porque assim eu paro de falar besteira.
Ai, ai, ai.
A gente tem que dar material pro Barba.
Mas não tem problema não, até lá vai ter, porque, né, eu sou aqui praticamente o alívio cômico da parada.
E pior, eu já tô ouvindo... Não. A Bibi fala besteira duas vezes hoje, porque a gente já gravou o Hit Kill mais cedo.
E vai ouvir daqui a pouco também, que eu vou te mandar a mensagem no WhatsApp, miserável.
O Vinha vai chamar a parte depois, cobrar adicional de insalubridade.
Fica ligado.
Gravar duas vezes no dia com a Bibi.
Ô, Bilão, faça o favor de não ficar enxugando a boca com a camisa. Use um guardanapo.
Eu não tenho guardanapo, porque eu posso usar a camisa ou as calças, que é melhor?
Usa a camisa porque vai ficar estranho se você ficar baixando.
Um guardanapo.
Marilyn Manson aprovaria as calças. Quem entendeu, entendeu.
Você vai sacudir o ombrinho pra poder gravar a abertura de novo?
Ah, eu vou desligar a câmera.
Eu vim aqui só pra isso. Nossa, de forma alguma, eu acho super fofo.
O Vilão já tava superando esse trauma. Aí Vivi chegou.
Ai,
todas as últimas gravações de introdução foram com a câmera ligada.
Você viu? Eu sou aquela pessoa que, se você segurar, eu não consigo falar.
Ah, eu também sou assim.
Se você estiver segurando o ombro, você não vai conseguir falar.
Tem problema não, é bom que dá impulso. Vai, fique à vontade, liberte-se.
Só durante a pandemia, o OnlyMans não, né? Porque não tem só mens.
OnlyMans pode ser bom.
Onde?
Ok.